Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Resenha Automotor. Hoje a gente vai conversar com o Reginaldo Leme sobre um momento importante na carreira dele nesse ano, que foi a oportunidade de entrevistar mais uma vez Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo. O Regi, que já há alguns anos faz essa entrevista exclusiva, virou quase uma tradição, né? Essa matéria foi para o Jornal da Band esse ano. A gente vai ter a oportunidade de conhecer os detalhes dos bastidores deste papo. Lembrando sempre a você, o Resenha Automotor tem apoio da Pirelli e do Banco BRB, o Banco de Brasília. Tudo bem, Regi?
Tudo bem, Thiago. Prazer de novo estar aqui. Prazer em falar aí com os amigos do nosso canal Automotor, que é uma coisa que a gente tem muito empenho de trazer coisa boa.
Legal, Regi. Eu acho que todos os fãs do Hamilton gostaram bastante daquela matéria que você fez para o Jornal da Band, uma matéria bem completa. E queria entender um pouco melhor aí dos bastidores, como é que foi esse contato com o Lewis. Vocês já se conhecem, já se reconhecem, né? Como é que foi o papo ali?
Então, quando se trata de um jornal da Band, né? Um jornal que tem uma duração limitada das matérias e tudo. Imagine, eu sou acostumado a fazer Jornal da Band durante o ano. Matérias de 1,20, 1,25, 1,30, tem que brigar lá para conseguir. Tal. Essa aí teve quase 2,5. Né? Mas é a única forma, Thiago, porque se você fosse colocar uma entrevista tipo pergunta e resposta, simplesmente não dá, daria 40 minutos. Né? Então, o que eu fiz? Fiz um apanhado das respostas dele e com off por cima. Mostrando ele falando por baixo, tá, mas com o off por cima, para resumir todos os assuntos, que foram muitos. Aliás, uma coisa bem interessante foi que eu não me lembrava há quantos anos eu faço isso. Eu até perguntei para ele, é o quarto ano? Ele falou, não, é o quinto. Uhum. Nossa, eu admiro demais o Hamilton como pessoa. Ele, bom, como piloto, nem se diga. Ele é uma pessoa que não tinha obrigação de me conhecer. Né? Eu não estou lá na Fórmula 1 ao vivo, lá nas transmissões. Eu estive na época em que ele começou e tudo mais, mas já faz 5, 6 anos que a gente não viaja, que não está presente nas corridas. Como está, por exemplo, a Mariana, num contato quase diário com ele. Então, mas no primeiro e segundo ano, acho que nem tanto. Mas agora, cara, você vê que ele te cumprimenta com o prazer de estar falando com você. E o mais legal de tudo é que no final da conversa, trazendo um pouco para a família, né, ele ficou lá, as assessoras ficam doidas. Uhum. Mas eu trouxe a Dani, né, e ficamos os três conversando. E eu contei para ele, então, que eu tinha passado por uma cirurgia no coração. Ele pediu detalhes e, no final das contas, acabou me aconselhando a ser vegetariano.
Olha aí.
Ele falou, leia bastante sobre isso, porque faz 7 anos que isso mudou a minha vida, em termos de concentração, em termos de saúde fisiológica mesmo.
É verdade, é verdade. Ele já vive essa realidade há muito tempo, né? Inclusive com benefícios à saúde, como ele mesmo disse. Acho que para a gente vai ser difícil, hein, Regi? Aquele churrasquinho de fim de tarde vai ser difícil. Acho que o Hamilton vai ter que se esforçar um pouco mais.
Um pouco mais.
A nossa ideia aí.
Tem que ganhar o 8º campeonato, tem que dar a medalha de presente para mim, aí eu vou pensar.
Mandar uma tequila daquela sem álcool para mim, quem sabe aí a coisa muda de figura. E, Regi, foi uma entrevista também que eu acho que ele revelou coisas interessantes a você, né? Acho que falou principalmente dessa nova geração. É curioso a gente falar de Hamilton sobre nova geração, porque parece que eu pisquei ele era nova geração, né? E agora já é um piloto aí
Veterano, se é o segundo veterano, mais velho.
Veterano, segundo mais velho. Então, como é que foi esse papo? Como é que, quais assuntos vocês abordaram? Como é que ele reagiu em relação a essa questão?
É, no começo, quando eu perguntei se, como é que ele se sentia por ter sido assim, um exemplo para a carreira de George Russell, Lando Norris, citei os ingleses só, nem citei o Lando, nem citei o álbum, porque o álbum é... Ele é inglês. Ele estava meio cético assim, sobre que pergunta seria, né, em relação ao Russell e tudo, mas aí ele viu que, qual era a intenção, e ele disse que se sente assim, é um grande prazer em saber que... Ah, eu, na pergunta, aí eu deixei ele mais à vontade, porque eu falava o seguinte, um influenciador de uma nova geração de pilotos ingleses, assim como foi o Senna no Brasil e o Schumacher na Alemanha.
Uhum,
né?
Uhum.
É, aí entendeu direitinho e acha que, de fato, ele fala assim, esses meninos, eles têm um talento enorme e talvez tenham, assim, pela juventude deles, uma outra forma de ver, uma forma diferente de ver o automobilismo, né, do que ele que está aí no 19º ano de carreira. Né? Mas ele falou que o talento existe e que ele sabe que ele influenciou o aparecimento de novas gerações, isso lá desde o tempo que ele começou, mas essa que deu certo demais.
Sim.
Né? Lando Norris, George Russell, principalmente, o Albon também, que fez uma boa temporada. Então, ele é isso aí. O automobilismo inglês que depende diretamente do sucesso de um inglês.
Ele chegou a falar que é a melhor geração de pilotos ingleses da Fórmula 1.
Sim.
Concorda com ele ou acho que ele deu uma exagerada aí?
Eu só não concordo com ele se ele estiver falando isso em relação a um todo que ele nem viveu, né? Que é, vamos falar de Jim Clark, de a época do James Hunt, embora o Hunt não fosse um cara assim tão dedicado, mas tinha outros pilotos junto com ele, ingleses, que eram muito bons. Mas de novos, novíssimos, assim, até porque naquela época não se corria com essa idade. Idade, né?
É isso que ele quis dizer também, né? A melhor nova geração que a gente já teve de pilotos ingleses. É, foram rivais em categorias de base, né? Inclusive de Fórmula 2, o Russell ganhou do Norris. Então são pilotos que cresceram juntos aí. O Albon também, como você disse, também é da geração de pilotos britânicos. Ele corre com a bandeira da Tailândia, mas que também é um piloto que cresceu junto com essa turma toda. E ele lembrou junto contigo de um momento importante, que foi aquela foto que circula na internet até hoje, dele com o George Russell jovenzinho ali atrás, né, meio que admirando o ídolo. Acho que isso foi legal também, né, tirar dele a percepção desse momento.
Foi. Eu citei o caso e ele sorriu na hora, falou, oh, me lembro muito bem. Ele estava lá para pedir um autógrafo, é uma foto que o Russell pequenininho atrás dele, né? Ele estava lá para pedir um autógrafo, eu dei um boné para ele, fiquei muito satisfeito com isso e tal. E falou que ele também já fez isso. Ele entrou e citou especificamente o caso do boxe do Juan Pablo Montoya. Ele entrou para pedir um autógrafo para o Montoya e também foi bem tratado.
Que barato, que legal. É, isso é muito bacana, né? E mostra o quanto é importante que os ídolos entendam o tamanho deles, né? E tratem bem essas pessoas quando elas se aproximam, porque pode estar ali um futuro representante do seu país também. Enfim, foi muito bacana essa atitude do Hamilton.
3 anos atrás, que também foi lá no Tangará, eu fiz a entrevista com o Hamilton, ele sempre muito simpático, muito legal e tudo. E quando ele e quando eu entrei no hotel, eu vi numa mesinha um rapaz que me conhecia e com 2 filhos vestidos de Mercedes, 2 moleques de na base de 8 anos de idade, qualquer coisa assim. E falei com eles, tá? Ele falou, poxa, a gente gostaria tanto que o Hamilton assinasse o macacão, qualquer coisa assim. Eu não pedi isso para ele, não é esse caso. Mas eu terminou a entrevista, tudo bem. Eu saí junto com ele e a assessora, que ia passar do lado da mesa dos moleques. Tá? Eu vi quando a assessora trocou de lado comigo e veio numa forma que ela ficou um pouquinho adiante dele para ele não ver os moleques. Então, isso justifica bem aquilo que a gente chama de desassessoras de imprensa.
É verdade, é verdade.
E olha só, o melhor, na mesa do lado estava o Sebastian Vettel, com uns amigos alemães, outros amigos brasileiros ali, estavam conversando, e assistiu isso. Uhum. O Vettel foi lá falar com os meninos, subiu até o quarto dele, trouxe dois bonés da Ferrari, e os meninos estavam de boné de Mercedes também, que estavam para assinar. Pegou, tirou os dois bonés da Mercedes, jogou assim na mesa e botou dois bonés da Ferrari. O que acontece? Dois torcedores novos.
Admiradores do Vettel ali, enfim, passaram a ser também da pessoa. Ele é torcedores, então, da Ferrari. Realmente o custo para a empresa é mais alto do que, às vezes, conceder dois minutinhos ali.
Ela paga uma assessoria de imprensa para ser assessora e não desassessora.
É verdade. Que pena, mas assim, a gente já viu também o oposto, né? Já viu ele parar lá no portão de Interlagos para falar com a galera.
Sim.
Então, isso também tem... quando depende dele, a gente vê que
quando
que as
depende
ações
são
muito legais.
Sem dúvida.
Está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre nesse papo muito legal aqui com o Reginaldo Leme. Você sabe, a gente tem um apoio aqui no programa da Pirelli e também do Banco BRB, o Banco de Brasília. E a Pirelli sempre nos traz aqui informações diferenciadas, detalhes curiosos no que é o Minuto Pirelli, que a gente vai chegar a partir de agora. Então, queria chamar com vocês o Minuto Pirelli. Regi, a gente está chegando aí ao final da temporada, né? Tivemos o Grande Prêmio de Abu Dhabi e já muita informação correndo aí a respeito da próxima temporada, também em relação aos pneus, né? Em relação à Pirelli. O que você tem ouvido, o que, você tem acompanhado?
Eu sei que a Pirelli terminou o ano muito satisfeita, porque os pneus não tiveram problemas, né? E, ao contrário, em alguns casos... a escolha de pneus se mostrou até muito
conservadora,
porque eles poderiam ter posto pneus mais macios, porque ia resistir. O pneu macio foi fundamental, resistiu muito bem, teve uma corrida que ele deu 20, 21 voltas na largada, quer dizer, com o carro de tanque cheio. No final, os mais usados foram, de fato, o médio e o duro, né, largando de médio e trocando para duro. Na volta, quando tinha duas paradas, as corridas que tiveram duas paradas, largava de médio e trocava para duro. E na volta, variava. Eles tinham direito de voltar para o médio, mas às vezes o carro se mostrava muito rápido, muito mais estável com o duro, então repetia o duro. E uma vez ou outra, tava faltando poucas voltas, o cara que está lá atrás... usava o macio, fora aquelas certezas, né, de botar o pneu só para fazer a melhor volta da corrida. O próprio Verstappen fez isso, acho que o Hamilton fez isso, enfim. A Pirelli terminou muito satisfeita com a temporada. E tem, por isso, até... acho que ela comemorou até junto com a Liberty Media, a Fórmula 1, que detém os direitos da Fórmula 1, de uma renovação até 2027. Então, até 2027, os pneus da Fórmula 1 serão Pirelli. A novidade já para o ano que vem não chega a ser uma novidade, mas é a eliminação do C0. O C0 era um pneu super duro que foi posto em algumas corridas aí para fazer... os caras faziam algum teste em treino, mas ele nunca foi usado em corrida nenhuma, então a Pirelli pegou, eliminou.
Então, era o antigo C1, né?
Era o antigo C1.
Virou C0, criou-se um novo C1.
Isso, isso. Mais mole.
Mais mole.
Né? Exatamente, porque viu que a pista, eles resistiriam aos asfaltos. Então, ela entra em 2024 com C1, C2, C3, C4, C5, né? Variando os modelos, sempre escolhe três para cada corrida. Eu estou falando de pneu de pista seca, né?
Sim, sim.
Os pneus de chuva são sempre os mesmos, mesmo número de pilotos.
Regi, e essa regra do uso de dois compostos, você acha que ela ainda se aplica? Você acha que os pilotos deveriam estar livres? Porque, por exemplo, lá no Grande Prêmio de Abu Dhabi, o Carlos Sainz Jr. acabou fazendo uma estratégia maluca, que ele colocou dois pneus duros, né, duro e duro, e aí no final ele teve que parar para botar um outro composto, porque ele não tinha cumprido a regra. Você acha que ela é válida, que ela é interessante? Como é que é?
Thiago, eu acho que é. Eu acho que é. Não tinha pensado na história, na possibilidade de um piloto, como era no passado, largar com um pneu e vai embora, tem que ser aquele até o final, podendo até trocar, mas por um mesmo modelo. Eu não tinha pensado num retorno a isso. Então, eu gosto dessa história, porque o objetivo todo, até da entrada da Pirelli, que foi uma ideia do Bernie Eccleston, em tornar as corridas muito mais imprevisíveis e cheias de opções de estratégias. Então, você tendo três, você tem mais opções, né? Você tem, dependendo da corrida, você tem lá um momento em que, puxa vida, eu tenho que botar um macio aqui nesse cara para ele tentar ganhar essa posição, mesmo que tenha que voltar para o box para trocar, para terminar a corrida, porque o outro também vai voltar, enfim. Eu gosto disso.
Muito bem, Regi, voltamos a falar de Lewis Hamilton, sua entrevista exclusiva com ele lá no Palácio Tangará esse ano, mais uma temporada completa com essa oportunidade, e também eu tenho certeza que é uma oportunidade de você mostrar um pouco do seu trabalho para ele, como no caso do Anuário Automotor, né? Você teve a oportunidade de colocá-lo na capa entre 2014 e 2020, né? Os títulos em sequência. Nesse daqui de 2021, ele não está na capa sozinho, mas está lá disputando posição com o Verstappen, até ilustrando o que
foi
a
temporada. Uma foto muito interessante, né, da largada.
E ele assinou para você, foi isso?
É. Ele sempre que eu levo um para ele assinar para mim, com essa canetinha branca aí, porque a capa é sempre mais para o escuro, uhum, né, já que tem o asfalto, e um para ele levar. E eu vi que ele leva, de fato, ele dá para o assessor ou a assessora, então, e ele leva. Tanto que, este ano, por exemplo, ele perguntou como é que foi o anuário.
Ah,
eu falei, ó, você não está na capa. Por isso eu não trouxe para você assinar. Uhum. Mas ele se interessa por tudo da gente. E além do que, essa aqui, a gente raramente põe título, né? Nessa a gente põe, né? A melhor Fórmula 1 do século XXI.
Verdade.
Que se justifica completamente.
Foi uma belíssima temporada, um grande ano. E legal que vocês tenham essa troca também de itens aí, que ele possa receber o anuário todos os anos, em que ele vence. Vamos ver se no próximo ele vai estar na capa também. Outro tema que vocês falaram, que eu marquei aqui para a gente falar, é sustentabilidade. A Fórmula 1 está caminhando por esse caminho, né? Com o uso do combustível sintético. O que você ouviu dele? O que você percebeu dele? Ele acha que isso é suficiente, que vai ser um passo importante?
Bom, ele é totalmente radical nesse assunto, né? Radical. A sustentabilidade é tudo para ele. Em qualquer atividade dele, a sustentabilidade é tudo, tudo. E ele defende muito isso, tá? Sustentabilidade e
condições de igualdade.
Condições de igualdade que ele mesmo fala. Adoro o país, adoro o Brasil, porque eu vejo aqui uma miscigenação natural.
Sim, né? Sim.
Claro que ele não sabe de muita coisa, porque, no fundo, é até proibido por lei, mas existe um racismo,
sim, né, sim,
de certas pessoas. Mas ele sempre fala de sustentabilidade, e ele acha que, como a partir de 2025, né, 26, né, com os novos motores, o combustível fóssil vai ser enterrado também, né, fora, vai ser um combustível sintético, até, não sei por que, já não se decidiram, por exemplo, pelo etanol brasileiro, que seria o melhor de todos. Né?
Hoje tem uma porcentagem aumentada de etanol na gasolina, né? Mas não é o que deveria ser ainda, é pouco.
É pouco, porque tem que ser, a partir de 26, some um motor elétrico,
sim,
fica só um, mas com muito mais importância. Tanto que a importância do elétrico e da parte da combustão é 50%, 50%. Então a combustão vai ser totalmente, não tem mistura, é totalmente sintética, que pode até ter uma mistura sintética. E interessante, até o Felipe Giafone que me falou isso, eu não sabia que o motor, com essa coisa de 50%, 50%, a parte elétrica vai ser fundamental,
sim,
né? O cara vai, é uma outra forma de pilotar, hein? Uma outra forma. Você já pensou se você, no meio de uma volta, se você zera a parte elétrica, a sua potência cai, sim, pela metade.
Tem
vai todo mundo te passar.
Tem pistas em que isso acontece, que é difícil você recarregar.
É.
Las Vegas, um traçado longo, com muita reta, isso acontecia. Já com os motores atuais. Então, realmente é um ponto de atenção. Mas acho que todos eles de acordo com a mudança, até por enxergar também isso como futuro da indústria automotiva, que a Fórmula 1, no fim das contas, acaba sendo o grande laboratório. Menos do que já foi, mas ainda assim precisa ter esse papel, né, Regi? E, bom, a gente sabe, você sempre traz um item interessante aqui para mostrar para a gente, já trouxe alguns capacetes, já trouxe outros itens, quadros, e eu estou falando do quadro Estante do Regi, com o apoio do BRB, o Banco de Brasília. Regi, então estou curioso aqui de saber o que é que você trouxe para a gente, já na nossa mesa aqui, com o número 44, o nome do Lewis Hamilton, está bem em cima da pauta, mas explica para a gente o que é isso aí.
Bom, esse talvez seja, certamente, um dos melhores troféus que eu recebi até hoje. Isso foi um presente da Petronas antes da entrevista com o Hamilton. Eu tinha saído de uma cirurgia no coração, uma cirurgia complicada, e isso aqui foi assim, uma recepção pelo retorno, né? Que tem, primeiro autenticado pela FIA,
sim,
pela Fórmula 1, como um produto autêntico. O número 44, assinatura do Lewis Hamilton, e, o melhor de tudo, um pedaço do chassi do carro, um pedacinho pequeno do chassi do carro, está aqui a parte mais cinza e turquesa, que é do carro de 2017, que foi campeão do mundo.
Que legal, que barato.
É demais.
Ter uma relíquia dessa na estante é para guardar para sempre, e tenho certeza que te dá muito orgulho também.
Essa eu deixo na sala.
Que legal. Bem aos olhos de todos que forem lá tomar uma cervejinha contigo. Legal, Regi. Bacana mesmo. E bacana que eles também ofereçam esse selo de certificação, né, da própria Fórmula 1, enfim, para exatamente garantir a
originalidade.
E isso é para todos os itens, inclusive os que são comercializados por esse site, né, do F1 Authentics. Eles têm todas as... enfim, vendem macacões, comercializam muita coisa. E legal que você tenha um também na sua estante. Esse foi o nosso quadro Estante do Regi, com o apoio do BRB, o Banco de Brasília. Regi, a gente vê que o Hamilton está ligado em muita coisa, né? A igualdade, também essa questão da sustentabilidade. E tem os hobbies dele, né? Ele é um cara que, quando vai lá para Los Angeles, se encanta com tudo que vê. Quando perdeu o campeonato em 2021, para esfriar a cabeça, foi para lá que ele foi. Passou um mês lá tranquilo, sem falar com ninguém, só curtindo a vibe Hollywood. E ele está envolvido em um projeto de cinema que você também quis saber um pouco mais dele, né?
Eu perguntei se essa era uma coisa isolada, né? Esse filme que ele está produzindo junto com o Brad Pitt, né? Brad Pitt como ator, mas também produtor. E no momento, sim, mas eu senti que o cinema, que sempre foi uma das grandes paixões dele, a arte, né? E eu senti que vai ser uma experiência que vai se prolongar. Ele deve fazer esse filme, que ele tá extremamente satisfeito com o Brad Pitt, levou para ele um clipe assim de um dos capítulos. Ele se encantou com o negócio. E aí eu perguntei para ele, porque houve essa discussão, né, se ele iria atuar, mesmo que fosse um papel bem secundário ali e tal. E eu falei, e ele acabou não aceitando. E eu perguntei para ele, por que não, né? Você gosta tanto de cinema, por que não participar ali? Até numa coisa real, que muitas Sim. imagens foram feitas na vida real de um grande prêmio. Ele falou, foi interessante, ele falou, em tudo que ele faz, ele quer estar entre os melhores. E ele não estaria entre os melhores como ator.
Uhum. É justo.
Então
é
ele
justo.
Declinou.
É justo. Bacana a atitude também do Hamilton. E legal que ele está envolvido no projeto, porque é certeza que a gente tem de que vai ser um filme que o fã de automobilismo vai gostar, né? Então isso é muito importante para evitar coisas como o Sylvester Stallone andou aprontando aí com a gente. Não é verdade? Mas é isso, Regi. Cara, que legal ter esse papo contigo, saber um pouco mais dessa conversa com o Lewis Hamilton, desse papo com ele. Fico feliz que seja uma tradição, que você possa trazer para a gente sempre, todos os anos, essas novidades, essa sensação, esse sentimento do Hamilton ao chegar ao Brasil. E quem sabe ano que vem a gente não faz mais um resenha aqui para saber o que rolou no novo papo.
Vamos mostrar de perto a assinatura.
Manda ver.
A assinatura dele aqui.
Aí. Esse é o anuário de 2021 que ele assinou para você.
Ah, aqui, ó.
Tá aí, ó.
Tirando do conto.
Para o Reginaldo. Assinatura Reginaldo Leme, né? 44 aqui, né?
Assinatura bonita.
Bacana mesmo, Regi. Poxa, obrigado aí pelo papo, pelas histórias e nos vemos no próximo resenha.
Com certeza. Um abraço para todos. Obrigado, gente. E também o pessoal do BRB e o pessoal da Pirelli que nos apoia.
É isso. O Resenha Automotor sempre com o apoio da Pirelli e do Banco BRB. Da minha parte também, um grande abraço e até a próxima. Tchau!